Continue com Escala Brasileira.
Para quem sintonizou agora, acredite se quiser, temos a honra de ter Ivan Lins no programa de hoje. Olha, demorou para a gente te ter aqui, mas valeu a pena.
Ah, que bom.
E a gente vai continuar falando da tua carreira, porque, claro, a gente já falou dos festivais, mas eu gostaria de uma reflexão tua sobre a importância, porque a gente não tem mais os festivais naquela forma.
Sim, sim.
Quer dizer, os festivais eles caducaram justamente por essa subjetividade que você citou aí, o caso do jornalista, do fanismo, da...
Não foi por isso.
Não?
Não, os festivais acabaram porque a mídia, a grande mídia aberta, mudou de repertório, né? A televisão começou a se dedicar a uma outra faixa de público, né? E, de uma certa maneira, as rádios também seguiram o mesmo caminho. E os festivais, então, eles começaram a perder audiência. Porque, na verdade, é o seguinte, os grandes festivais eram transmitidos por televisão. E, evidentemente, que a audiência mede o minuto que se paga pelo comercial, né? Então, quer dizer, na medida que a audiência cai, o valor do minuto cai também.
E o nível também.
E aí o nível começa. Então, para você manter... A audiência, você tem que diminuir a qualidade, né? Baixar a qualidade. E aí o festival começou a perder sentido, porque ele não era para lançar, porque esses se lançavam facilmente, não precisavam de festival. A boa música que precisava de festival e de mídia. Bom, como a mídia acabou, o festival acabou junto. Então, a principal razão foi essa.
Claro. Mas, assim, durante aquele período da ditadura, você, além desse jornalista, você sentiu patrulhamento de outro lado também? Do lado do governo?
Não.
Teve música censurada?
Não, naquela época não. Porque, na verdade, é o seguinte, nos dois primeiros anos de carreira, por opção própria, né? Quer dizer, eu e o Ronaldo, que era meu parceiro na época, nós não escrevíamos músicas políticas, apesar de terem posições bastante firmes em relação à política, mas nós não estávamos escrevendo músicas políticas. Quer dizer, quando escrevia uma música política, era muito leve. Então, eu não tive, nesses dois primeiros anos, eu não tive problema de censura. O meu primeiro problema de censura foi logo uma barra muito pesada, né? Que foi em 73, quando eu fiz a minha primeira parceria com o Gozaguinha.
Que era eminentemente político.
E era eminentemente censurado, perseguido e censurado. Então nós fizemos Desenredo em 1973, se bem que a música só foi liberada em 76. E nós fizemos isso numa sala... contígua à sala de aula de professora de música, que a gente rachava, porque foi na época das vacas magras, né? 72 até 76, assim, tanto para o Gonzaguinha quanto para mim, foi a época das vacas magras. Então a gente não tinha dinheiro, tivemos que rachar a professora de música, tivemos que rachar também a gasolina, e a banda. Teve um período, ficou um ano, nós dividimos a mesma banda, porque a gente não tinha dinheiro
para. E cabia ficar... todo mundo naquela Brasília dele? Vamos a outra música? O que vocês vão chamar agora? Ah, Desenredo, né?
Pode ser, Desenredo. Pode ser. Desenredo.
Chegou por aqui, conforme diversos anúncios na televisão. Havia um coro afinado da tribo Tupi, formado na beira do cais, cantando em inglês. Caminha, saltou do navio, assoprando um apito em Fri bemol. Vinha o resto empolgado da tripulação. Os usando as tamancas no acerto da marcação, tomando garrafas inteiras de vinho escocês. Partiram num porre infernal por dentro das matas, ao som de pandeiros, chocalhos e acordeon. Tamoios, tupis, tupiniquins, acarajés, ocarijós, sei lá, chegaram e foram formando aquele imenso cordão. Meu Deus, que bom! E então, de repente, invadiram a Avenida Central. Mas que legal! E meu povo vestido de tanga dentro ao coral. Um velho cacique dos pampas sacou do pistão e deu como aberto em decreto mais um carnaval. E assim, a 22 daquele mês de abril, fundaram a Escola de Samba Unidos do Pau-Brasil. E assim, a 22 daquele mês de abril, fundaram a Escola de Samba Unidos do Pau-Brasil. E assim, a 22
Agora que o papo estava pegando fogo aqui, a gente estava começando a embalar, o primeiro programa está acabando. Eu vou pedir ao Ivan Lins, o convidado de hoje e da próxima edição, para convidar todos vocês para continuar com a gente aí na semana que vem.
Então, eu gostaria de realmente convidar todos vocês para estarem aqui ligados, né, na Rádio Senado. E com Alcibiades e eu aqui contando histórias de música. Espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.
Eu acho que o segundo programa vai ter ainda mais audiência.
Liberdade.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.